jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos, estamos mais aqui um dia maravilhoso para falarmos do nosso agronegócio aqui na nossa A Hora do Agronegócio na Jovem Pan. E vamos ouvindo aqui ao fundo a linda música interpretada por Jair Rodrigues, vaqueiro de profissão.
Minha vida tem dois amores, dois rebanhos e dois senhores, dois destinos na minha mão. Vivo sempre com pé na estrada, tomo conta de uma boiada, sou vaqueiro de profissão. Pros filhotes que tenho em casa, nunca falta nas minhas asas um pouquinho de água e pão. Se eu demoro, a saudade corta, pois deixei por detrás da porta a metade de um coração.
As últimas do agronegócio.
O cenário político do Brasil está passando por momentos de renovação e o setor do agronegócio sente os reflexos. Quem assume o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no governo do PMDBista Michel Temer é o senador do Partido Progressista, Blairo Maggi.
Sim, o convite foi feito pelo presidente Michel Temer, nós viemos discutindo isso há algum tempo. Há um entendimento também com o Partido Progressista, que ficou de fazer essa indicação da pasta.
O presidente da Confederação Nacional da Agricultura, João Martins, vê que, mais importante do que apenas cuidar do Ministério da Agricultura, Blairo Maggi deve pensar nas relações do Brasil com o mercado externo, a fim de melhorar as exportações brasileiras.
Eu sempre achei, eu mesmo particularmente, e sempre defendi, que não deveria ser Ministério da Agricultura, Ministério da Indústria e Comércio, que devesse estar lá fora buscando novos mercados, discutindo preços, discutindo novos acordos bilaterais, como o Brasil tem urgentemente buscar esse acordo bilateral, principalmente com a Europa, entendeu? Eu sempre achei que nós devíamos fazer como os outros países fazem.
Já o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Gustavo Junqueira, acredita que daqui para frente é importante que o governo reveja o Plano Safra.
Eu acho que tem um equívoco nos últimos ministros, cuja agenda foi aumentar o Plano Safra. Nós temos que repensar a maneira com que o agro é financiado. Então, nós temos que pensar em financiamento de longo prazo, como é que o mercado financeiro pode participar mais, com custos menores, e não continuar acreditando que o governo é um saco sem fundo de dinheiro e que sempre haverá mais de onde veio o anterior.
Em discurso de posse, o presidente interino da República, Michel Temer, mencionou o agronegócio como um dos pilares que merece mais atenção. Falando em polos produtivos, Temer disse que é importante haver dedicação para que o Brasil consiga prosperar.
Estamos aqui com Luiz Cornacchione, diretor da Associação Brasileira de Agronegócio, ABAG, que comenta conosco, já é um amigo comentador, aqui um jornalista praticamente conosco aqui na Hora do Agronegócio, e o Luiz representa a Associação Brasileira de Agronegócio, que é a maior entidade que congrega praticamente todo o interesse empresarial do setor. Meu caro Luiz, agronegócio pós-impeachment, o que muda?
Bom, olá Tejon, olá ouvinte. Acho que estamos aí vivendo uma novo momento, né? Quer dizer, eu acho que qualquer mudança sempre tem a expectativa de coisa diferente, de coisa que possa vir a melhorar. Eu resumiria em duas palavras, acho que nós estamos aí com otimismo, né? Otimismo cauteloso, né?
Quer dizer, otimismo cauteloso é bom.
É. Agora, otimismo porque realmente uma mudança sempre traz uma questão nova, né?
Como dizia o Aruano, aliás, como dizia o Suassuna, né? Ele dizia, eu sou um esperançoso realista.
É por aí.
Agora, o novo ministro, Blairo Maggi, ele tem condição de fazer aquilo que, infelizmente, a ex-ministra Cátia Abreu, nos últimos tempos, não conseguiu. Né?
Bom, especificamente do ministro Blairo, primeiro ministro Blairo Maggi, vamos só qualificá-lo, né? O ministro Blairo Maggi é um agrônomo, tá certo?
É agrônomo.
Produtor, um produtor rural, um produtor importante, vamos dizer assim.
Ele é o maior produtor
de grãos. É quase um empresário, ele é um empresário, é um produtor empresário. Quer dizer, então, o assessor do lado técnico, né, de conhecer o assunto, de conhecer o que ele faz e tal, ele conhece, além de ser agrônomo, é produtor, empresário. Então, esse lado dele, pô, já tem informação indiscutível.
Também um pioneiro, não é, Luiz? Ele começou do zero lá.
Não, sim, a família dele foi para lá na época de Mato Grosso, na época de anos atrás. O lado político, o ministro Blário foi governador, é senador. Então, eu acho que o ministro Blário, por isso a gente está muito otimista com a chegada do ministro Blário Maggi, porque ele junta a questão técnica, tá certo? Conhecimento do negócio, como a gente falou, e também a questão política. Ele já tem uma canja política, não é de hoje. A gente acredita, Tejão, que ele deve trazer aí fazer do Ministério uma questão importante, que é um Ministério que a gente sempre briga aqui no seu programa, já falamos disso aqui inúmeras vezes, é um Ministério que precisa ganhar a importância que o agronegócio tem para o país. Eu acho que o ministro Blário Maggi tem toda a condição de fazer isso, sem dúvida nenhuma.
Ele tem o único Ministério que está trazendo dinheiro, não é? O único Ministério que tem uma ação efetiva, positiva, né? Um superávit na economia e na sociedade brasileira, ele tem condição de fazer realmente uma bela gestão. Para os nossos ouvintes aqui entenderem, quer dizer, o agronegócio ele é muito dependente de uma série de outros ministérios. Quanto melhor o ministro Blário se relacionar e dialogar e criar projetos com o Ministério da Indústria e Comércio, com o Ministério dos Transportes, com o Ministério com o Itamaraty, com Relações Exteriores, começar da fazenda, é aí que está o X da questão.
Você tocou num ponto importante, né? É a questão de infraestrutura, que você não tem dúvida, tá certo? Que isso é fundamental. O ministro Blário do Mato Grosso sabe o que é sair com produção lá do Mato Grosso nas condições nossas de estradas hoje e essa questão toda. Então eu acho que, sem dúvida, o Ministério da Agricultura é importante, mas, vamos dizer assim, o relacionamento dele com outros ministérios, fazenda, infraestrutura e transporte, indústria e comércio, meio ambiente é super importante, Ministério do Meio Ambiente, Relações Exteriores, o Itamaraty, Relações Exteriores, quer dizer, esse conjunto todo é que faz uma alavancagem e o presidente Temer, pelo menos, montou um ministério de primeira linha, são pessoas do maior gabarito e praticamente todos eles. Não é
pessoas
certo?
Muito competentes. Meu caro Luiz, um grande abraço e sucesso agora, vamos adiante aí. E eu espero que também o cooperativismo seja muito engajado nessa nova gestão do ministro Blairo.
Obrigado, Tejão. Obrigado, ouvinte, para mais uma oportunidade com vocês.
Em campo, produtores e seus desafios.
Agora, numa hora do agronegócio do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Safra agrícola deste ano deve ser quase 2% inferior à produção recorde do ano passado. O IBGE reviu para baixo, mais uma vez, a sua estimativa de colheita de produção agrícola neste ano de 2016. No começo deste ano, a perspectiva era inclusive de uma nova safra recorde, mas aí começaram a aparecer vários problemas: instabilidade climática, problemas na produção e também menor demanda. Para que você tenha uma ideia, a estimativa do mês de abril é 2,2% inferior à feita no mês de março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na passagem de março para abril, houve, por exemplo, redução na perspectiva de produção de feijão terceira safra, feijão primeira safra, mandioca, soja, café, milho segunda safra, algodão herbáceo, cevada e triticale. Com o resultado agora do mês de abril, o IBGE refez a sua estimativa para todo o ano de 2016 e agora ela aponta para uma queda de 1,9% em relação à colheita de 2015, que foi histórica, que foi recorde. Isso representa uma redução de mais ou menos 4 milhões de toneladas de grãos. Se esta previsão no mês de abril do IBGE se confirmar, a produção agrícola nacional agora em 2016 atingirá 205,4 milhões de toneladas. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, também divulgou nesta terça-feira sua previsão de safra, 202,4 milhões de toneladas, uma queda de 2,5% em relação à colheita, a safra 2014-2015. A queda, de acordo com a Conab, entre a safra 14-15 e a safra 15-16 deve ser de 5,3 milhões de toneladas. Do Rio, Rodrigo Viega.
Encerramos o primeiro bloco do A Hora do Agronegócio e voltamos daqui a pouquinho com o Eduardo Dyer comentando sobre a importância que o agronegócio tem de se comunicar com a sociedade brasileira. Até já.
Jovem Pan News.
Com a troca de governo, três ex-ministros de Dilma Rousseff correm o risco de serem presos, já que não tem mais foro privilegiado. Jacques Wagner, que ocupava o gabinete especial, Edinho Silva, a comunicação, e Aloísio Mercadante, a educação, são investigados. O Supremo Tribunal Federal agora vai remeter os processos para o juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Em relação ao ex-presidente Lula, o caso é diferente, como destaca o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Rubens Gleiser.
Ao serem exonerados do cargo, eles perdem imediatamente o foro privilegiado. Essa é a regra. Existe uma peculiaridade no caso do Lula como ministro, porque a nomeação havia sido suspensa pelo STF, mas, ao mesmo tempo, foi mantido o foro privilegiado para ele, ainda que não estivesse na condição de ministro, por entender que havia que ele estava conectado com o processo da presidente Dilma Rousseff na Operação Lava Jato, especialmente pela circunstância dos áudios aos quais foram dadas publicidades alguns meses atrás.
O professor Rubens Gleiser lembra que, nos diálogos, Lula conversa com pessoas que têm ou tinham foro privilegiado.
Até que o STF se pronuncie em contrário, Lula mantém o foro privilegiado em relação à Operação Lava Jato, independentemente do seu status de ministro, enquanto perdurar o cargo da presidência com Dilma Rousseff. É o foro privilegiado dela que tem mantido ele no STF em relação à Operação Lava Jato. Para outros tipos de ação penal, ele tem o foro ordinário.
O professor da FGV, Rubens Gleiser, acrescenta, no entanto, que com base em outros processos na justiça comum, Lula pode ser preso. A presidente Dilma Rousseff só perderá o foro privilegiado se for condenada pelo Senado.
Jovem Pan News.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio. Vamos ouvir agora Renata Perobelli.
E o consumidor pode esperar que vem mais aumento por aí. Que na entre safra o leite sobe, a gente já sabe, por conta da estiagem que afeta a produção. Mas este ano é diferente, como explica o pesquisador do CPEA USP, Wagner Yanagizawa.
A gente teve um preço muito ruim, né? Principalmente por questões de climáticas, né? De excesso de chuvas. E também a questão de custo de produção, preço muito elevado da ração, principalmente por conta do milho. Isso fez com que a indústria, nesse período onde ela aumenta os estoques, né, ela não conseguiu captar o suficiente. E como a gente já estamos entrando agora no período de entre-safra, essa questão da oferta se agravou bastante. Na verdade, está existindo um desestímulo muito grande na atividade. A gente está acompanhando esses últimos meses, principalmente porque o ano de 2015, na média, o preço médio do ano foi o menor preço dos últimos 5 anos em valores reais. Isso tem estimulado bastante a atividade no sentido de produtores de leite migrando para atividade de corte, que ainda tem patamares de arroba de boi gordo muito alto e preço de bezerro alto. Então, tem bastante gente migrando para outras atividades e a gente está entrando agora no período considerado de entre safra, né?
A captação de leite teve a maior queda dos últimos 9 anos e o preço, a alta mais intensa desde 2010. De janeiro até agora, o leite longa-vida registra alta de 24% do atacado para a indústria. E, por consequência, todos os derivados do leite estão mais caros. O repasse para nós consumidores só não foi maior por conta da crise, a queda no consumo e o poder de renda empobrecido do brasileiro.
Se a indústria aumentar muito mais o preço, se ela já está com uma liquidez baixa, ela vai conseguir vender menos ainda. Então ela acaba, muitas vezes a gente tem acompanhado o nosso indicador diário de leite HT e mussarela, que nesse ritmo de crescimento eles acabam também testando um pouco o mercado, né? Eles dão algumas altas para ver se está vendendo, se a liquidez começa a diminuir um pouco, eles abaixam o preço, mas ainda continua no ritmo de alta, porém, realmente num aumento menor do que do leite pago ao produtor.
Pesquise muito e procure marcas próprias ou alternativas para manter o leite na dispensa. melhorar só daqui uns 3 meses.
Agora o assunto é agronegócio.
O agronegócio está diretamente ligado às exportações e nos últimos anos o Brasil tem ficado de fora de importantes blocos comerciais. Isso significa que, apesar de o país ser conhecido como o celeiro do mundo, é preciso que ele se faça notar no exterior. De acordo com o coordenador do Centro de Comércio Global da Fundação Getúlio Vargas, Lucas Ferraz, o último relevante acordo que o Brasil integrou foi o Mercosul em 1991.
O que a gente observa, olhando as últimas 2 décadas, é que o Brasil ele tinha, por exemplo, em 91, quando foi firmado o Mercosul, basicamente 1,5% de participação no comércio internacional, tá? E essa participação, basicamente, ela não se alterou ao longo desse período. Recentemente fizemos outra medição. Ano passado, por exemplo, o Brasil continuava muito próximo, até um pouco abaixo desse 1,5%, algo como 1,2%, 1,3% do comércio mundial.
Um estudo da FGV com a Câmara Americana de Comércio projeta que um acordo de livre comércio do Brasil com os Estados Unidos e a União Europeia aumentaria as exportações em mais de US$ 1 trilhão até 2030. O presidente da Anshan, Hélio Guimarães, acredita que a gestão de Michel Temer ao abranger a Câmara de Comércio Exterior pode incrementar as negociações internacionais.
É interessante que esse é o mesmo modelo que o governo dos Estados Unidos usa, né? A entidade responsável por promover comércio exterior para o governo americano também faz parte, vamos dizer assim, da presidência. Eu acho que isso é um bom sinal.
A Câmara Americana de Comércio lançou este ano o programa Mais Competitividade Brasil, que visa discutir como as empresas brasileiras devem se inserir nas cadeias globais. Agora que os ministérios da Agricultura e Relações Exteriores estão no comando de Blairo Maggi e José Serra, respectivamente, o mercado acredita que as exportações devem apresentar acréscimo.
Porteira aberta.
Amigas e amigos do agronegócio, temos aqui um grande amigo e uma inteligência real do nosso agronegócio, que é o Eduardo Dyer. Eduardo Dyer é hoje diretor da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, compreende espetacularmente todos os setores, do defensivo, do fertilizante, da semente, das máquinas. Edu, obrigado por estar aqui conosco.
É sempre um prazer, Zé. Você sabe que você, a hora que precisar e quiser, é dar um berro, sendo entre safra ou num momento que dê para a gente falar, que a gente não estiver viajando, estou aqui à sua disposição.
Do ponto de vista de aspectos que envolvem meio ambiente, aspectos que envolvem genética, aspectos que envolvem defensivos, agrotóxicos, aspectos que envolvem a tecnologia, me parece que nós vamos ver exacerbada uma luta de ciência e tecnologia versus a não ciência e tecnologia. Então, vamos ver ataques à ciência, mas não é bem a ciência que termina sendo atacada, são as companhias. Mas vamos atacar as corporações que fazem a ciência, temos ataques ao produto, à ciência. E nós sabemos que não tem jeito, não se faz agronegócio sem ciência.
É verdade. Deixa eu fazer
você
um comentário.
Vê o cenário.
Já foi pior. Essa é a única notícia boa que eu posso colocar no ar. Já foi mais maniqueísta. Já foi... Nós tivemos uma época em que cada encontro que nós tínhamos com a área regulatória, seja o IBAMA, seja a Anvisa, era guerra. Guerra declarada, ou seja, as pessoas eram contra. Hoje, nós encontramos mais uma convergência, parte a parte. Quer dizer, hoje você está vendo um conjunto de organizações investindo em biotecnologia, em biopesticidas, em organominerais, em coisas que são mais intermediárias.
Sim.
Talvez menos efetivas de um só golpe. Nós somos do tempo que a malária e a Aedes aegypti foi controlado com DDT, hoje proibido no mundo todo. Mas nós estamos vendo o que isso causa. Hoje eu não posso mais tratar o Aedes aegypti com cipermetrina, deltametrina, que é aquilo que é pulverizado nos aviões. aviões, quando a gente faz voo
nos aviões, quando voamos.
E outra coisa, aqui é um defensivo, não deixa de ser, é um produto químico, não deixa de ser, mas ele deixa de agir porque as pragas vão criando resistência. Ora, o que eu estou colocando é que hoje tem uma espécie de um green label caminhando para essa convergência, ou seja...
Existe um bom senso intermediário.
Isso, onde você só entra em momentos agudos com a necessidade de produzir.
Só fazer uma cirurgia invasiva, mas vamos evitar a cirurgia invasiva ao máximo.
Isso, e vamos ser mais preventivos do que curativos. E isso nós esquecemos, sabe? E o que nos faz esquecer muitas vezes, e os produtores de soja sabem do que eu estou falando, é que quando o preço da soja sobrepassou 14 dólares o bushel, as pessoas começaram a fazer soja e soja, soja e soja, soja e soja.
Que é uma autocrítica que temos que ter.
Isso é um absurdo. Quer dizer, não, a rotação de cultura está na Bíblia. Os egípcios faziam manejo integrado de pragas, rotação de cultura, áreas de refúgio para você. Agora, tudo isso, quando o preço está alto, o agricultor, eu entendo, no afã de se não lavar, pentear a égua, pelo menos, o que, que ele faz? Ele exacerba, ele planta mais do que devia, numa sequência repete que não deu, repete aquela cultura, aí você pega e cria resistência.
E aí você precisa ir para o químico mais agressivo. Ou seja, agora, sem uma planificação, um planejamento do agronegócio brasileiro, você tem estímulos pontuais a esse tipo de coisa. A gente retorna para a qualidade de planejamento, retornamos a uma competência maior de governo com iniciativa privada, cadeias produtivas, né? Se sabe que tem que ter frango, sabe que tem que ter milho.
Até milho, não, né? Capítulo 1, até milho. Agora, só para complementar e a gente encerrar essa fala da ciência, a biotecnologia avançou uma barbaridade. O que está no campo é aquilo que a gente já conhecia. Saímos daquilo que foi conhecido como transgenia. Ah, transgênico vai ser um terror. Hoje estamos até com mosquito transgênico atuando na defesa da
Graças ao mosquito transgênico, estamos combatendo a dengue.
A dengue lá em Piracicaba é só transgênico. Mas, enfim, independente disso, os eventos da transgenia estão hoje super avançados. Ou seja, você consegue desenvolver sementes que tenham resistência à falta de chuva, que resistem mais ao frio, ao calor. Nós criamos alguns produtos, sobretudo na área de milho, que você conhece como ninguém, na área de milho que você hoje tem uma canibalização de inseticida, porque há uma tendência a ter, a segurar esse mercado.
Muito bem. Eduardo Dyer, nosso grande amigo, capaz, competente, espero que você fique ad eterno rodando por esse país e levando cada vez mais aqui o seu conhecimento, a sua experiência, que ela é muito rica e gostaria de salientar, difícil de ser conquistada. Porque você consegue ter a observação e a angulação do aspecto do sustentável, da natureza, e ao mesmo tempo a viveu e vive o outro lado. Então, obter o bom senso desse conjunto, que pode parecer oposto, né? Obter a convergência dessas divergências é o que resta e o que sobra a um grande ser humano.
Muito obrigado, isso é um elogio. Considero para mim que harmonizar heterogêneos é a nossa função.
Valeu, Edu, um abraço.
Um abraço.
Amigas e amigos aqui do A Hora do Agronegócio, obrigado pela audiência com mais este programa. Esperamos você todas as manhãs e no próximo domingo aqui na Jovem Pan. E enquanto isso, Jair Rodrigues interpreta o Vaqueiro de Profissão e agradecemos a Mariana Grilha, nossa produtora jornalista, e ao Reginaldo Lopes, o nosso grande sonoplasta. Um grande abraço.
Minha vida tem dois amores, dois rebanhos e dois senhores, dois destinos na minha mão. Vivo sempre com pé na estrada, tomo conta de uma boiada, sou vaqueiro de profissão. Pros filhotes que tenho em casa, nunca falta nas minhas asas um pouquinho de água e pão. Se eu demoro, a saudade corta, pois deixei por detrás da porta a metade de um coração. Yeah, 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 yeah. saudade corta a morena, é que eu vou voltar. Yeah, 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 yeah. Quando a saudade corta a morena.